Aqui temos algumas perguntas. Parece que há uma confusão com alguns anúncios que foram feitos acerca daqueles 3 dias de escuridão. Mas o importante agora é não ter medo. Não tem que temer. Nem temos que nos proteger de algo. Nós temos que estar em paz e na paz, porque é isso que o planeta necessita. Então, aquilo que é do destino, nós transformamos quando mudamos a consciência, não quando temos medo. Ter medo significa nós não termos possibilidade de transformar as situações. As situações existem para serem transformadas. Não tem que temer. Se é uma situação mais difícil, significa que vai necessitar que possamos nos empenhar. Se é uma situação boa, nós vamos transformar aquela situação para que ela seja ótima, excelente, júbilo cósmico. Se é uma situação que não é tão boa, vamos transformá-la também. Seja o que for, está aí para ser transformado. Não há o que temer. E parece que o medo existe quando nós não amamos o suficiente. Então, existe medo? Relaxamos, respiramos fundo e vamos procurar colocar mais amor. Mais amor. Como? Aí cada um saberá. A maneira de colocar amor é não pedir amor. Muitos de nós imaginam que têm carências, carências afetivas, que precisam de atenção, que precisam de reconhecimento. Fazemos terapias para curar as carências, os traumas. E parece que se precisa amor, dê amor. Mas eu preciso muito. Então, ótimo. Dê muito, então. Dê mais do que você precisa. Se você precisa de atenção, dê atenção para os outros, para os animais, para as plantas, para os outros irmãos. Dê atenção. Não fique cobrando atenção. Se nós somos incompreendidos, se os outros não nos compreendem, ótimo. Então nós vamos, já passamos pelo exercício, e vamos compreender os outros. E vamos, inclusive, compreender aqueles que não nos compreendem. Então nós vivemos numa casa e as pessoas não nos compreendem. Ótimo. Nós vamos compreendê-los na incompreensão deles. Não vamos exigir que eles nos compreendam. Dá para ter uma ideia, não, de como funciona? É sempre em direção ao outro, em direção aos outros. Isso é que cura. Temos que estar cultivando a irmandade, a fraternidade. Então, o esforço é no sentido de sermos fraternos. Então, sabem essas coisas que acontecem no dia a dia, de você estar fazendo tarefa, tem companheiros de tarefa, tem companheiros de quarto, tem pessoas que convivem conosco. Qualquer coisa que acontecer, nós precisamos assumir o compromisso de transformar aquilo numa oportunidade de servir mais, de trazer mais paz. Temos que ter possibilidade de rir de nós mesmos, tem que ter um bom humor ali para que as coisas aconteçam bem. Porque o que está se passando agora é que tudo que nós emitirmos para o espaço vai ter uma repercussão maior. Então, tudo aquilo que nós já devíamos fazer há muito tempo e que não fizemos, e íamos convivendo com aquilo, então agora precisamos fazer sim ou sim. Porque a repercussão é maior. Na prática, o que acontece? Nós precisamos é nos doar. E antes, um pensamento de crítica tinha resultado. em nós, resultado negativo. Só que não percebíamos. Então, era assim, uma doença crônica, depois as glândulas já não funcionavam mais, mas continuava criticando, porque não percebia que aquele pensamento estava envenenando todo o sistema dela, até fisicamente. Impaciência, crítica, reações com base no egoísmo, tudo isso gera, até fisicamente, toxinas, são venenos. Agora, isso ia ao longo dos anos, como assim uma morte lenta. Hoje em dia, nós temos um pensamento, aquilo já tem um efeito imediato. Outro dia, uma pessoa ficou de cama por causa de um pensamento de crítica de uma pessoa amiga. Vocês acreditam? Eu presenciei isso. Não foi um pensamento de um inimigo. Foi um pensamento de uma pessoa amiga. Colocou o amigo de cama. Porque, sendo amigo, tendo uma interação, tendo uma convivência, a influência ainda é maior. Então, temos que vigiar. Realmente temos que vigiar. E é isso que é pedido agora. Nós vivermos aquilo que estivemos todos esses anos adiando. Porque sabemos que temos que ser fraternos, que temos que ser amorosos, que temos que nos doar, que existe um plano evolutivo, que temos que nos consagrar a este plano. Todos nós sabemos. Mas nos empenhamos só naquele grau que não nos molesta muito, que não nos incomoda muito. Então, vamos, ficamos com a consciência em paz, paramos aí. Não fazemos uma transformação profunda, porque essa transformação profunda exige. Exige, inclusive, persistência, porque você trabalha, parece que está tudo bem, semana seguinte surge. Porque nós temos muitas camadas para transmutar, camadas da nossa consciência. Então, nós precisamos ser pacificadores, pensar em paz, sentir em paz, falar em paz. Surgiu um grande desencontro. Respira fundo, paz. Seja o que for, paz. Pensar, sentir, falar, agir, seja qual for a situação, paz. E aí vamos ser fraternos, vamos colaborar uns com os outros, vamos orar, vamos estar em sintonia com os centros planetários, com a consciência de Maria, com toda esta vida crística universal, com Samana. Mas não tem nenhum mistério. Precisa estar em paz. E se estivermos reunidos, vamos poder unir as nossas auras e criar um canal mais forte para o trabalho planetário, não para nós. Então, não vamos nos reunir em Mirnajá, Erques e Aurora para nos proteger. Isso, se acontecer, é decorrência de algo que é o serviço que nós temos que prestar. Então, vamos estar em Mirnajá, Erques e Aurora, que é um triângulo aqui para o Cone Sul, sintonizados com Lis no hemisfério norte, e com todos os retiros, com todos os centros planetários, com todos os grupos, para abrir um canal e manter este canal aberto, transmutando aquilo que não é paz e trazendo a paz para a terceira dimensão. Nós temos alguma notícia, não, do que está se passando em outras nações, das guerras, dos conflitos, da fome, da miséria, da situação nas grandes cidades. Nós sabemos qual é a situação. Não é um filme que nós estamos assistindo, não és uma película, é o que está se passando na terceira dimensão aqui desta terra, nas nações vizinhas e também nas nações distantes. Isto exige transmutação. O sofrimento necessita ser transmutado. E podemos transmutar pela paz. Podemos transmutar pela paz. E é isto que Maria, como instrutora, está procurando nos ensinar, nós sermos mediadores entre o céu e a terra, entre as dimensões superiores, cósmicas, universais, e a nossa terceira dimensão, que está infernal, precisa de luz, precisa de paz. Nós devemos ser mediadores. E vamos estar unidos para isso. E vamos estar em paz, entre irmãos, e com isso, a Irmandade de Mirnajá, ou nos demais retiros, pode abrir esta porta dimensional, manter a porta aberta, e permanentemente este canal vai transmutando tudo aquilo que não é paz, que deve sair da terceira dimensão e deve trazer a paz para a terceira dimensão. Nenhum de nós está procurando se salvar. Nós estamos ali para trazer a paz, para manter este canal de paz aberto, e paz, e desça paz, e paz. Enquanto a paz está descendo, está transmutando toda esta carga de sofrimento que existe no planeta. E junto com esta carga de sofrimento, uma série de forças que existem no plano astral, no plano mental, forças que são negativas, são contrárias à evolução. Então, se o irmão não pode vir ao centro planetário, então que ele esteja, aonde estiver, cultivando a paz e trabalhando para que, em oração, se coligue a esta consciência de paz que é Maria. Aí as mentes perguntam, mas por que coligar a Maria? Podemos coligar a qualquer hierarquia, a qualquer nível de consciência universal que exprima a consciência da fonte, do único. Agora, a consciência universal de Maria, a mãe do mundo, ela tem uma tarefa nestes tempos. E ela nos convidou a nos unir a ela nessa tarefa. Ela é aquela senhora do Apocalipse, do capítulo 12 do Apocalipse. Ela pediu, inclusive, que estudássemos o capítulo 12 para compreendermos um pouco mais o que está se passando aqui. E ela pediu também que estudássemos aquela passagem do Apocalipse, quando é pedido que os anjos aguardassem para que fossem marcados aqueles 144 mil, que teriam uma marca para identificá-los dentro do processo que estava para se iniciar. Então, nós estamos num processo de definição. Não sei se vocês se recordam que na última aparição extraordinária do dia 13, Maria disse que os seres estavam se definindo. Se lembram? Ela disse isso. Então, os nossos seres estão lá em cima, nas dimensões superiores, firmando alguns documentos, assinando alguns documentos, ou não assinando. É algo dos nossos seres. E nós já estamos neste momento final de um ciclo para entrarmos num novo ciclo. Temos aqui também algumas perguntas sobre a comunhão. Se a pessoa pode fazer a comunhão em casa, se pode fazer a comunhão nos grupos de oração. O pedido de Maria foi: ou fazemos a comunhão nas comunidades luz, às sextas-feiras, a comunhão reparadora, reparadora deste núcleo de consciência que é chamado o coração de Jesus, que é um núcleo de consciência universal, que nós, humanos, permanentemente ofendemos, para dizer assim de uma maneira mais leve. Porque existe um núcleo de consciência universal que é um núcleo ao qual nós, humanidade, deveríamos nos unir. Então, as nossas almas seriam nutridas de uma energia de segundo raio, que é amor-sabedoria, a partir de um núcleo universal. Porque as nossas almas se alimentam não na Terra. As nossas almas se alimentam no universo. As nossas almas se alimentam na consciência de Deus. Então existe um núcleo, como se fosse um grande transformador, que é um núcleo de amor, que seria o transformador para as nossas almas. Então as nossas almas deveriam estar unidas a este núcleo. E nós, como humanidade, deveríamos ter um núcleo de consciência dentro da entidade humanidade. Então vejam bem, imaginando que a humanidade toda é uma consciência só, como se fosse um ser. Então a consciência na superfície da Terra é uma entidade humanidade. Esta entidade tem um coração, que é um núcleo que deveria receber o amor e irradiar. Este núcleo, coração da humanidade, é um coração só que é formado de todos os nossos corações. Então, humanidade com um coração só que é formado dos nossos corações. As nossas almas, que fazem parte de um nível superior da entidade humanidade, deveriam estar coligadas a um núcleo universal, que nós chamamos coração de Jesus. Não é Jesus pessoa, é Jesus como um transformador da hierarquia. E seria ele que teria a tarefa de unir as nossas almas, então unir ao coração da humanidade. E nós flagelamos, ofendemos permanentemente com o nosso modo de vida, isto que é este núcleo de amor. Porque nós, como humanidade, não vivemos o amor. Nós vivemos o oposto do amor. Então, com isso, nós estamos emitindo para o espaço vibrações que são contrárias à vibração do amor. Por isso, em tantas manifestações, Cristo disse que tem sede. Lembram que Cristo disse para a Madre Teresa de Calcutá que ele tinha sede? Que ele tinha sede das almas. É porque este coração de Jesus seria o núcleo onde as nossas almas deveriam estar unidas, deveriam estar comungando para receber energia de amor universal e projetar na dimensão terrestre. E nós, como humanidade, fazemos o contrário. Então, Maria diz, numa linguagem simples, que todos possam compreender, que nós estamos ofendendo o coração de Jesus, que nós estamos maltratando, que nós estamos flagelando o coração de Jesus. E, na prática, o que acontece até hoje? Porque nós, como humanidade, temos uma consciência primária e nós permanentemente emitimos para o espaço vibrações que são contrárias ao amor. Então, o que acontece com um núcleo de amor? é flagelado. Conseguimos compreender o que acontece? Então é necessário um trabalho de transmutação muito intenso. E é necessário que cada um de nós assuma o trabalho em si. Só é possível na humanidade uma guerra porque nós, como parte do coração humano, do grande coração, estamos fazendo guerra o tempo todo. Pequenas guerras, com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, com a professora, com o chefe do trabalho, com o motorista, com todo momento, pequenas guerras. Isso resulta numa grande guerra. Estamos todo o tempo, ou na maior parte do tempo, ofendendo este núcleo de amor universal. Neste final de ano, é preciso nós assumirmos um trabalho consciente, criador e criativo, para transmutarmos a situação planetária e trazermos esta consciência de paz, de amor, de misericórdia, aqui, até a terceira dimensão. É este o trabalho. Agora, comunhão, a comunhão é esta. E quando nós comungamos externamente, é para que até fisicamente nós possamos nos unir a este núcleo de amor universal, amor-sabedoria. E as nossas almas devem mergulhar neste amor. A nossa divindade deve mergulhar nesta divindade. A divindade de Cristo é a perfeição da misericórdia, é a fonte da misericórdia no cosmos, no universo. Então, quando nós comungamos, a nossa divindade comunga da divindade de Cristo. As nossas almas comungam da alma de Cristo, que é este coração. E nós, externamente, comungamos daquela substância que foi consagrada, a água, o vinho, o suco de uva, o pão. Porque ali, se aquilo foi consagrado, aquilo tem uma energia de conversão, de consagração. E aí os nossos corpos também devem receber estes códigos crísticos. Ou seja, devem aprender a responder a este amor sabedoria. E serem canais para a misericórdia, a compaixão, o perdão, tudo isso que é a expressão do amor em atividade, do amor em expressão. Agora, dentro deste pedido de comunhão, o que Maria transmitiu foi que comungássemos às sextas-feiras a comunhão reparadora do coração de Jesus, por isso abrimos este parênteses, para saber o que é o coração de Jesus e por que a comunhão reparadora, mas que podemos comungar todos os dias. Então, nesse caso, temos que procurar um sacerdote que possa nos oferecer a comunhão. Então, em nenhum momento foi dito que os grupos de oração podem comungar entre si, ou comungam na comunidade, ou procuram um sacerdote. Está bem? Sim, ele pergunta como podemos ver a consciência crística em outras culturas que não estão conectadas com o cristianismo, digamos, na sua parte formal, não na sua externalização. Dentro daquilo que nos cabe como grupo compreender, nós teríamos que ter possibilidade de fazer uma ponte com o processo cósmico. Em julho de 2010, dentro daquelas manifestações que aparecem nos campos de trigo na Inglaterra, aqueles crop circles, foram projetados dois símbolos que de início não se compreendiam muito bem o que era. Havia uma rodovia e havia um campo de trigo à esquerda e à direita da rodovia. E logo próximo um do outro, mas um ao norte da rodovia, outro ao sul da rodovia, estavam ali dois círculos, aqueles símbolos dos campos de trigo. Então surgiram os dois e eles eram muito parecidos. E era um círculo com alguns pontos dentro. Fotografando os dois círculos e colocando no computador, alguns grupos de estudo fizeram isso. Então, fotografaram os dois círculos, colocaram no computador e projetaram um círculo sobre o outro. Um dos círculos era projetado sobre o outro. E aqueles pontinhos, quando era feita a projeção e colocado um sobre o outro, formavam exatamente o rosto de Cristo naquilo que é tido como o Santo Sudário. Perfeito, muito bem feito. Existe na internet esse material disponível, foram feitos estudos, pequenos filmes. Então, só para lembrar que o universo está mostrando para nós que existe um processo crístico, cósmico, que necessita ser reconhecido pelos passos que nós, como humanidade, temos que dar. Então, se nós, como consciência de grupo, já temos algum grau de conhecimento da vida cósmica, nós temos que poder fazer uma ponte dentro de nós que possa unir a vida cósmica, reconhecer o que se passou no processo de Cristo aqui, unir isto ao nosso conhecimento dos discos solares, da rede do tempo, ao conhecimento que temos dos novos tempos, para que dentro da nossa consciência aconteça uma síntese e isso possa estar disponível para o processo planetário. E isso possa refletir na tarefa externa que nós temos que cumprir, inclusive junto à consciência da Mãe do Mundo, a consciência de Maria. E os outros grupos que vivem o processo crístico de outra maneira, eles vão poder encontrar neles a síntese deles na medida que eles se aproximarem disto que é a consciência do amor. Então, de repente, um vai reconhecer Maitreya, o outro vai reconhecer uma outra manifestação. Mas existe algo do processo crístico, assim como foi vivido por Mestre Jesus, que é algo que não pertence a uma raça ou a um povo. É algo que pertence a um processo da humanidade como um todo e que não é de uma religião formal. É algo da consciência humana sobre a Terra. Então, não é de nenhum povo, de nenhuma cultura, de nenhuma religião externa. É da união da consciência humana, nós, independentemente da cor da pele, da idade, da cultura, da nação, da crença. É a consciência humana sobre a Terra. E a união nossa como ser humano, como alma encarnada, como mônada, como espírito, que tem uma vida no cosmos, com a essência de Deus. E essa nossa união com a essência de Deus, com a vida divina, isso é que está ligado ao processo crístico. Então, em poucas palavras, porque já estudamos isso outras vezes, mas aqui estamos respondendo algumas perguntas que foram colocadas, teríamos que ver o seguinte: o processo que Jesus viveu é algo que está pouco conhecido. Existem algumas místicas que, em experiências internas, tiveram contato com o que se passou realmente na paixão de Cristo. Aquilo que está retratado no filme Paixão de Cristo foi baseado nas experiências de uma mística alemã E ali ele colocou algo do que ela viu, do que ela descreveu. E ali, como nós temos informação, estava havendo um processo de transmutação da humanidade para permitir que a humanidade prosseguisse existindo sobre a Terra. Ou seja, em outras palavras, que o projeto genético na Terra não fosse cancelado. E o exercício nosso na Terra é nós irmos vivendo um processo que temos chamado de cristificação. Então, a razão de nós estarmos na Terra não é nada disso que fazemos. Não é procriar, não é fazer família, não é ter profissão, não é ter religião, não é nada do que nós criamos humanamente. Tudo que existe externo foi criado pelos homens, por nós, em grau maior ou menor com a divindade. Então, às vezes, a vida divina inspira e nós aqui embaixo fazemos aquilo, ser mais parecido com a vida divina ou menos. Então, existe um acompanhamento da vida humana, que são as hierarquias que nos acompanham, a vida divina que nos acompanha, através de seus mensageiros. Mas nós aqui embaixo, na terceira dimensão, temos livre-arbítrio, que é respeitado. Então, nós fazemos da inspiração divina aquilo que o livre-arbítrio quer fazer. Então, tudo que nós vivemos até hoje, inclusive em outros momentos, sob inspiração divina, porque no Egito havia contato com os mensageiros celestiais, no Oriente havia, tudo isso que é o legado que temos da acupuntura, por exemplo, da sabedoria antiga, milenar, das raças orientais, foi transmitido através de contatos com as outras dimensões, com hierarquias. Então, não é algo que nasceu da Terra, é algo que vem sendo transmitido por este acompanhamento que as hierarquias cósmicas, siderais, intraterrenas e divinas fazem. Então, isso é desde o princípio do projeto genético aqui na Terra. Agora, existe um processo que é o fio de tudo isso, que une todas as contas de todas as etapas, como um grande colar. Este fio é a energia crística, é o amor-sabedoria. Porque o nosso universo é regido pelo amor. Então, não é problema, não é questão de uma religião ou de outra, de um dogma ou de outro. Porque é a nossa existência que é baseada no amor, é fundamentada no amor. Então, o amor pode ser uma lei passiva ou uma lei ativa. Porque o amor está no universo. Então, aqui tem uma pergunta. Mesmo as forças do mal estão dentro do amor. Porque Deus não está em tudo. E tudo está em Deus. Então, as forças do mal também. Então, o amor como lei primeira é a fonte primeira de tudo que existe. E este processo que nós reconhecemos como um processo de cristificação é um processo de nós nos tornarmos Cristos. É um processo de nós fazermos com que o amor deixe de ser uma lei passiva, ou seja, uma lei que existe, mas que não está regindo, e se torne uma lei ativa. Antes de Cristo, nós tivemos, dentro da consciência humanidade, uma vivência da sabedoria, através de Buda e da consciência da compaixão. Depois nós tivemos na consciência da humanidade uma ativação do amor, que sempre existiu, em alguns seres que se autorrealizavam. Mas é diferente de um processo que se abre para a humanidade. Porque antes os seres se autorrealizavam para se libertar da roda das encarnações. E iam embora, ou voltavam como seres de compaixão para socorrer a escuridão aqui da vida terrestre. Então, é isso que está descrito, inclusive, na sabedoria antiga. Mas eram as almas que se libertavam como seres individuais e faziam a opção, como seres de compaixão, de voltarem para a vida terrestre, para a encarnação, ou encontravam sua trajetória cósmica. Com a vivência de Jesus, que se tornou um Cristo, ele ali, entre outras coisas, ele abriu a porta para um processo das almas, grupal, não mais almas individuais. Então, os grupos de alma começavam a ter oportunidades em conjunto. E todo o processo da alma e do espírito é um processo de poder ser vivido plenamente por este amor-sabedoria. Porque todas as energias saem dessa primeira energia. E aí, o que acontece? Jesus, que se tornou um Cristo, que veio depois do Buda, da compaixão e da sabedoria, ele abriu uma porta para a humanidade como um todo. Porque o que foi vivido ali foi uma transmutação e uma conversão deste amor que era uma lei passiva no universo, no nosso universo. Ele existia naqueles seres que se realizavam no amor. Mas ali houve uma união da consciência de Miguel com a consciência de Jesus, Miguel como uma emanação da fonte. Esta emanação divina com a consciência de Jesus permitiu, por tudo aquilo que foi vivido na paixão, permitiu que este amor se tornasse uma lei ativa. Então, no nosso universo, não só na Terra, no nosso universo, o amor-sabedoria passou a ser uma lei ativa. Então, por isso se diz que Jesus Cristo é rei do universo. Não é rei porque ele está numa monarquia. É rei porque, através da vivência de Jesus, que se uniu num grau que nunca havia acontecido no nosso universo, com uma emanação de Deus, ou com uma emanação de Emmanuel, que é o Pai, Mãe, Criador, então, com essa união com esta emanação, que é Miguel, isto permitiu que a vida divina descesse aqui num grau que o amor se tornou lei ativa. Esta potência magnética do amor passou a ser rei, a reger o nosso universo. Então, isso é algo para o universo. Por isso, Jesus, que se tornou um Cristo, foi para Andrômeda, saiu da Terra e foi para Andrômeda, para a consciência de Andrômeda, que é a consciência regente do nosso universo. Então, nós, como grupo, já podemos fazer uma síntese dentro de nós entre o que é a vida cósmica, o que é a essência de Deus no universo, que é esta alma de Cristo. Nós podemos comungar de Cristo cosmicamente para ativar nos nossos seres cósmicos esta vida crística, e podemos trazer isto aqui para a vida externa. E podemos lidar com qualquer forma externa, porque onde existe o amor, Deus aí está. Nós cantamos isso. É um cântico da comunidade de Tezê, que é uma comunidade ecumênica. Onde existe o amor, fraterno amor, Deus aí está. Então, Cristo está onde existe amor, fraterno amor. Independe da crença. E pode haver a crença e não haver amor. Porque o amor é algo que se vive, é algo que flui dos nossos seres por intermédio de nós. Nós, humanamente, não amamos realmente. É o amor que começa a amar em nós. Aí sim. Porque humanamente nós ou possuímos ou não possuímos. Nós temos que transmutar o nosso egoísmo, que é próprio da natureza humana. É essa transmutação. Para nós nos tornarmos um Cristo, o amor vai amar em nós. E aí, respondendo outra pergunta, qual é a diferença da transmutação para a transfiguração? A transmutação vai transmutar uma energia que é mais escura em algo mais luminoso. Vai mudando o grau vibratório. Então, vai mudando até a substância daquilo, transmuta. De gelo vira água, de água vira vapor, de vapor vira éter, vai transmutando o nível, a faixa vibratória. Então, todo sofrimento do planeta precisa ser transmutado, porque disso que é denso e pesado tem que ser transmutado numa substância mais luminosa. Agora, transfiguração já é algo mais. Então, os nossos seres precisam ser transfigurados. Então, este amor que é latente precisa se tornar lei ativa, reger, ser rei. Cristo precisa reinar em nós. Aí nós vamos ser transfigurados. Agora, para sermos transfigurados, certamente antes vamos ser transmutados, porque como estamos, precisa transmutar, transmutar, transmutar e, uma certa altura, transfigurar. Então, Cristo precisa reinar em nós. Isso não é um dogma. Não precisamos pertencer a uma religião. Precisamos ser dignos filhos de Deus. Precisamos nos dar de verdade para que o amor ame em nós. E quando o amor ama em nós, aí sim, nós somos fraternos. E aí todas aquelas mazelas que haja psicologia para resolver, que é toda a nossa natureza humana, isso, tudo que é a nossa natureza humana, fazemos um pacote, fazemos assim um condensado e entregamos para Cristo isso, porque o amor transmuta, o amor cura, o amor transfigura. E isso que é a natureza humana, isso é como o nosso lixo de cozinha, la vassoura de cocina, o lixo orgânico, que nós reunimos, colocamos assim embaixo da árvore, aquilo vai fermentar e vai virar composto orgânico. Então, isso que é a natureza humana, não vamos perder tempo com ela. Sentiu algo, pensou algo, não perca tempo. Reúne, entrega para Cristo, que é essa energia de amor, e este magnetismo vai transmutar para que se convertam no amor de Cristo os medos, a culpa e toda aquela fila de lista de coisas que temos da natureza humana. É uma lista grande, não? Todos aqueles problemas que ninguém resolve, as dificuldades de relacionamento, os traumas, as mágoas, as culpas, aquelas coisas escondidas que ninguém sabe, e que nós temos lá guardado. Tudo isso entregamos para este magnetismo do amor. Isto vai ser convertido no amor de Cristo. Realmente é assim que acontece. Não transmuta porque nós não entregamos. Nós entregamos só aquilo que convém. Nós não queremos perder o controle da nossa vida. Então, como queremos ter o controle, queremos fazer o que achamos melhor, queremos ter uma garantia para os dias futuros. Então, o que acontece? Acontece aquilo que a consciência do amor falou com a nossa irmã Akilk, hierarquia de Mirnajá, quando Akilk estava encarnada como Santa Faustina. E Cristo apareceu para ela e falou: mande pintar este quadro do Cristo misericordioso e escreva embaixo: Jesus, eu confio em ti. Porque nós não confiamos no poder do amor. Nós confiamos mais nas nossas destrezas, na nossa capacidade, na nossa inteligência, na nossa experiência, e não confiamos no poder do amor, porque se confiássemos, não seríamos o que somos e nem estaríamos como estamos. E o que precisa hoje é isso: Cristo reinar em nós. É uma potência do universo que transforma os nossos átomos, transforma todo o nosso magnetismo. Lembra daquela experiência da escola que nós colocávamos umas limalhas de ferro num campo magnético? Muitos de nós conhecem. E aí o campo magnético organizava as limalhas, aquela poeirinha de ferro, assim, aquilo era organizado. O campo magnético organiza. Então, o que precisa, em vez de nós vivermos com o magnetismo humano, com o magnetismo da mente, com o magnetismo das nossas convicções, e esse magnetismo é que vai organizando o nosso corpo etérico, as nossas glândulas, é um magnetismo do amor universal. É uma potência isso. Esse magnetismo é capaz de reconstruir um corpo físico. Como será que Jesus recompôs o seu corpo físico e ressuscitou? Isto é um poder do amor. Um poder do amor. Mas nós não acreditamos, nós não confiamos no poder do amor. Isto não é um dogma, não é uma religião. A pessoa pode estar em qualquer lugar do planeta, ser de qualquer raça, pertencer a qualquer país, ter a crença que tenha, mas se ela amar de verdade, se ela permitir que o amor governe a vida dela, ela está em Cristo e Cristo está nela. E é isso que temos que viver nesses tempos. Agora, a cerimônia da comunhão é um ato sacerdotal de uma ciência cósmica que era de conhecimento desde a antiguidade, inclusive dos templos de mistério, em que o sacerdote une a dimensão cósmica com a dimensão terrestre. E ali Cristo estava fazendo, dentro dessa cerimônia que já existia, que era do conhecimento de alguns seres sacerdotes e iniciados nessa ciência, ele estava fazendo uma nova aliança. E ele estava dizendo que quem tomasse daquele pão ou bebesse daquele vinho está bebendo do sangue e tomando o corpo dele. Então, o corpo de Cristo é uma luz que provém da fonte primeira, do Pai Celestial. Então, é uma energia que descende do cosmos para a Terra. Isto é o corpo de Cristo. O sangue de Cristo é o código de perfeição para a raça humana. Nós vivemos no código DNA, mas aquilo que é o código de perfeição, que possibilita um ser encarnado estar em comunhão com a vida divina e ser canal para o amor plenamente, como Cristo foi, isto é um código de perfeição. Este código é o sangue de Cristo. Então, quando nós comungamos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, é um código de perfeição para a raça humana em todas as 33 civilizações do nosso universo confederadas, porque existem outras. Então, é algo para o nosso universo, não só para a raça humana sobre a Terra. Porque deve ser um código do amor, porque o amor é a lei primeira no nosso universo. Então, não é algo da Terra, nem de nenhuma nação, nem de nenhuma religião, de nenhuma cultura terrestre. E Deus não pertence à Terra. A Terra está dentro da consciência de Deus e Deus está dentro da consciência da Terra, como está em todo o universo. E como Cristo disse, a casa do Pai tem muitas moradas. Então, esta lei primeira é lei primeira em todas as moradas, em todos os planos. Jesus, quando saiu, ascendeu, ele foi para Andrômeda, onde está o conselho regente do nosso universo, conselho das 9 consciências de Andrômeda, que são cada consciência regência de uma das 9 galáxias do nosso universo local. Isso é a regência do universo, amor, sabedoria. Então, a comunhão é a comunhão com esta essência de amor. E o coração de Jesus não é o coração de uma pessoa, é este núcleo de consciência com o qual as nossas almas deveriam estar unidas. Por isso Jesus tem sede das almas, porque as nossas almas deviam estar unidas, formando uma alma só, que é a essência de Deus no universo. Esta alma de Cristo, essência de Deus no universo, alma de Cristo. Então, as nossas almas deviam estar mergulhadas nessa consciência. E a consciência divina em nós, a divindade em nós, devia comungar da divindade de Cristo, que é a perfeição da misericórdia. Então, realmente, a vida terrestre seria transmutada. Aquele fogo, aquela eletricidade que provém do coração de Deus, que é a divindade de Cristo, esta eletricidade que desce até o plano material e que, por ser divino, transmuta o destino. Isso é misericórdia. Como vai transmutar algo que está em movimento, não? Que é todo o karma material? Algo que é como uma locomotiva em movimento. Como você vai parar este movimento do karma material? Como você vai parar o destino das nações? Só com a misericórdia, porque entra aqui uma coisa que transmuta esta locomotiva, este trem. E isso vai começar a circular de outra maneira, porque o universo está em movimento. Como vai transmutar o karma das nações? Só com a misericórdia divina. A misericórdia divina, esta eletricidade, este fogo que pode transmutar o karma e o destino, isto é a divindade de Cristo, com a qual nós devemos comungar. Devemos ser canais para a misericórdia. Então, seja onde for, que possamos comungar de Cristo e que Cristo reine em nós.